passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. A gente abre o programa de hoje falando de propagandas com imagens alteradas. Um projeto aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor determina que as peças publicitárias que usarem edições digitais para mudar a aparência de pessoas terão que avisar sobre as modificações feitas. O repórter Paulo Barreira traz mais informações.
O aviso sobre modificações digitais na aparência de pessoas será obrigatório em anúncios em redes sociais, revistas, jornais e outdoors. É preciso estar bem visível e fácil de ler. A ideia é evitar que imagens manipuladas reforcem padrões de beleza irreais e causem, especialmente nos jovens, baixa autoestima, depressão e transtornos alimentares como anorexia e bulimia. Para a autora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, a proposta é uma medida importante para garantir transparência nas propagandas.
A advertência propõe alertar que aquela imagem foi alterada, para que não haja nenhum dano à saúde mental, não haja nenhum prejuízo na autoestima das pessoas. A mídia atua muito, reforçando, popularizando maneiras de atingir o corpo ideal. As imagens digitalmente alteradas podem até acontecer, mas tem que ter uma advertência de que aquela imagem não é real.
O projeto se encontra agora em análise na Câmara dos Deputados. E no Pautas Femininas de hoje, a gente vai conversar com a Daniela Raga, jornalista e terapeuta, que vai falar um pouco sobre autoconceito e autoestima. Daniela, muito obrigada por conversar com a gente.
Ah, eu que agradeço o convite.
Qual a diferença entre autoconceito e autoestima? E como esses dois aspectos se formam ao longo da vida de uma mulher?
Bom, primeiro é importante a gente entender que autoconceito e autoestima são desenvolvimentos cognitivos, né, que são construídos ao longo da nossa vida, né, e passa por todas as etapas do nosso processo de formação, e que tanto o autoconceito quanto a autoestima, eles estão ligados. A gente pode definir o autoconceito como sendo a avaliação ou a percepção que a pessoa tem dela própria, né, sendo influenciado, por exemplo, pelo ambiente em que ela vive, pelos vínculos sociais, familiares. Já a autoestima, a gente pode definir como sendo um sentimento que nós alimentamos durante toda a vida, sendo bom ou ruim, dependendo da situação que nós vivemos em cada momento. Já os processos de formação, né, de construção, tanto do autoconceito quanto da autoestima, eles se iniciam na infância e se estendem por toda a vida, né? Onde a gente pode ressaltar a importância dos pais ou dos cuidadores nesse processo de construção.
De que forma os padrões sociais e de beleza influenciam o autoconceito das mulheres desde a infância até a fase adulta?
É na infância que se inicia esse processo de desenvolvimento do eu, né? De como eu me vejo. E pensando assim, como nós somos seres sociais, a gente se enxerga a partir, através do olhar do outro. Por isso a gente explica assim, a importância dos nossos vínculos sociais, como eles exercem influência na nossa vida, né? Assim, de como eu vou me sentir vai depender também do meu vínculo social. Um exemplo simples é quando os nossos pais, eles fazem comparações entre irmãos ou entre colegas de coleguinhas de escola, amigos, que um tira melhor, nota melhor que o outro, quer dizer, daí já vai se iniciando esse processo de autoconceito e ele vai se moldar, se construir a partir desses reforços que foram surgindo durante toda a vida, né? Uhum. No caso da mulher, isso se intensifica, porque se ela não passou ou aconteceu dela não ter tido reforços adequados para conhecer as suas habilidades, as capacidades, ela vai procurar se moldar para se sentir pertencente aos padrões sociais estabelecidos, né? No caso desses padrões de beleza, é ainda mais complicado, porque para a mulher, essa cobrança de estereótipos é muito difícil. Assim, alguns autores, né, que eu pesquisei, eles afirmam até que a mulher tem uma maior insatisfação com a imagem corporal do que o sexo masculino. Então, ela vai direcionar, conduzir os comportamentos dela através desses padrões sociais, e não verdadeiramente como muitas vezes ela gostaria. Por isso, a importância de uma construção assertiva do autoconceito e também da autoestima. A indústria da moda, por exemplo, cria padrões muitas vezes muito difíceis de se alcançar pela mulher de hoje, né? Então, para atender todas essas demandas impostas pela sociedade, essa mulher acaba, como ela não consegue muitas vezes, isso acaba gerando uma angústia quando ela não consegue atingir, que pode gerar depressão, ansiedade, tantos transtornos que afetam a saúde mental e física dessa mulher. Uma pesquisadora da Universidade da Inglaterra, ela fez uma ligação entre as redes sociais e a preocupação com o chamado look, que é a aparência, né? Então, ela diz que quanto mais tempo as pessoas passam no Facebook, mais elas se enxergam como objeto, o que favorece a ansiedade afetando a saúde mental da mulher, né?
Você falou em situações que afetam a saúde mental da mulher. Como traumas emocionais, experiências de discriminação, como machismo ou racismo, impactam a autoestima feminina?
Isso é importante a gente entender todo esse processo histórico, econômico, cultural, mudança de padrões, né, que a gente estava falando agora, e até de mudanças políticas, né, que a mulher vai passando ao longo dos anos, né. Por exemplo, antes da Revolução Industrial, as mulheres, na grande maioria, elas desempenhavam funções mais do lar, cuidavam de suas famílias. E depois, com a Revolução Industrial, essa mulher foi se colocando no mercado de trabalho. Então, ela passa a ter que se desempenhar perfeitamente a vida profissional, familiar, social, e ainda conseguir se encaixar nos padrões de beleza dos modelos sociais. Então, muitas vezes essa cobrança acaba resultando, como a gente disse, em fragilidades, traumas. Essa mulher acaba sendo abalada emocionalmente, ela se torna vulnerável, sentindo-se discriminada, né? Tanto é onde acabam surgindo as doenças psicossociais, depressão, entre outros. Isso no caso do racismo também, porque por não apresentar, não se enquadrar nos padrões de beleza, né? Que a mídia, assim, nos condiciona, podemos assim dizer. No caso de como, assim, como os relacionamentos afetam diretamente a vida da mulher, eu queria falar, assim, rápido sobre uma pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard, feita há alguns anos, é que mostrou que o maior número de divórcios partindo dos homens ocorre quando a mulher se encontra em depressão. Isso, o que que acontece? Acaba abalando a autoestima e a autoconfiança da mulher, né? Então, a gente precisa analisar, recordar todo o processo histórico, cultural, econômico que a mulher foi passando ao longo dos anos.
A construção da autoestima é diferente nas diferentes fases da vida?
Essa construção é diferente, sim, em cada fase da vida, porque ela vai se transformando, se adaptando, se moldando em cada situação. Além de ser importante ressaltar que a mulher, ela sofre de interferência hormonal, que exerce uma influência extremamente significativa sobre o emocional da mulher. Uhum. Isso até já foi provado cientificamente, né? A gente pode dizer que a mulher é movida por hormônios. Então, se a gente considerar a adolescência, onde a mulher está se formando, construindo conhecimento de si a partir dos seus vínculos, sendo uma fase dela se sentir pertencente, buscar o pertencimento, né, a cada grupo em que ela convive, ela vai se apresentar ou ter uma autoestima de acordo com as situações e as vivências daquele período. Assim também na maternidade, né? Como tem muitos fatores envolvidos, muitas mudanças, além dos hormônios, as mudanças no corpo, a cobrança pela perfeição como mãe, profissional, para ela conseguir atingir essas metas que ela mesma imagina, né, para se adequar nos padrões sociais, assim como na menopausa, que é um período onde a mulher tem que buscar a própria aceitação do processo de envelhecimento, né, com muitas alterações hormonais.
E quais são os sinais de que uma mulher está com a autoestima abalada e como ela pode começar a resgatar esse amor próprio?
Ao observar essa mulher, é importante investigar os pensamentos dela a respeito de si e os sintomas aparentes. A mulher, muitas vezes, ela pode apresentar desânimo, insatisfação, não querer participar de eventos sociais, se sentir insegura, deixar de fazer atividades que antes lhe proporcionavam prazer. Esses são alguns sinais de que a autoestima está baixa.
Como a terapia pode ajudar na reconstrução do autoconceito e da autoestima? E o que as mulheres que não têm acesso fácil à terapia podem fazer?
Através de um processo terapêutico, é possível promover, buscar mecanismos para essa mulher conseguir se conhecer, se enxergar, conhecer suas captações, suas habilidades, suas fragilidades. O conhecimento de si, nesse caso, é fundamental para direcionar os comportamentos, os sentimentos, as percepções dessa mulher. Essa mulher vai, através dos mecanismos da terapia, essa mulher, ela possa parar, analisar e pensar. Como eu me sinto ou me enxergo diante desse problema, dessa situação? Eu sou capaz de resolver? Conheço as minhas limitações? Através dessas perguntas, ela mesma pode reconhecer em si habilidades que antes até ela não conhecia. E assim ajudar na tomada de decisões, o que pode resultar em autoconfiança, aumentando sua autoestima, que vai resultar em novos comportamentos e proporcionar uma saúde para a mente dela. Que o importante é promover o autoconhecimento, conhecer e avaliar o pensamento dos outros sobre si, o que vai levar a um processo de aceitação de quem eu sou, reconhecendo minhas habilidades, minhas fraquezas, minhas características físicas, minha personalidade. E entender que a perfeição nunca vai ser alcançada, né? Então a gente tem que assumir, identificar e pensar no que pode ser melhorado. E assim vai alcançar a melhor saúde mental para a mulher.
Muito bom. Daniela, muito obrigada por conversar com a gente.
E eu que agradeço, muito obrigada.
E o Pautas Femininas fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Daniela Raga, jornalista e terapeuta, que nos falou um pouco sobre autoconceito e autoestima feminina. Para saber um pouco mais sobre seu trabalho, acesse seu Instagram, @daniela.raga. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. O programa de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mindanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.